Salve, salve, queridos amigos, seja muito bem-vindo. A gente está aqui hoje para conversar com Fernanda, que foi a primeira colocada na AGU, para saber um pouco mais sobre a trajetória dela, para a gente tirar também e para a gente ver o que é que tem de estratégia que você pode adotar na melhoria dos seus estudos, para que você cresça, para que você desenvolva. Fernanda, que enfim, se garantiu, como a gente diz, né, arrebentou, mas acho que você tem muito a aprender com ela, né? Justamente porque a ideia é que a gente sempre tente ver as pessoas que são aprovadas como aquele ponto de onde eu posso partir e para onde eu posso consequentemente caminhar e sair daquela zona, daquele limbo que eu não cresço nos estudos. A Fernanda já entrou, eu vou chamar ela aqui para a gente começar e estou à disposição, caso vocês queiram contribuir, aqui também podem ficar à vontade para que vocês possam fazer algumas perguntas no chat. Deixa eu chamar aqui a Fernanda. Na verdade, Fernanda, vou aceitar aqui. E é uma grande satisfação estar conversando com a Fernanda, que se predispôs, de certo modo, a contar um pouco sobre a trajetória dela aqui no projeto Experiências Compartilhadas.
Olá,
Boa
professor.
tarde, minha amiga, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem?
Espera aí que eu não estou te escutando, deixa eu ver se é uma besteira minha aqui, só um momento. Ai, meu Deus, espera aí.
O pessoal está me escutando? O restante? Deixa eu ver. Tá bem.
Fernanda, só um momento, minha amiga. Foi porque eu coloquei aqui um áudio e aí eu. Agora você pode falar?
Tá ouvindo?
Não estou escutando.
Não?
Bom, vou fazer o seguinte. Deixa eu fechar essa live e abrir de novo. Você está me
Beleza.
escutando?
Eu tô perfeitamente.
Eu estou achando que é. Só um momento. Fernanda?
Oi.
Opa, agora eu tô escutando. Aí.
Ai, que ótimo.
Ô, minha
E
amiga, como é
aí,
que você tá?
professor?
Tudo
Tô
certo?
ótima, muito obrigada pelo convite. Demoramos um pouco, né? Mas deu certo.
Ô, minha amiga, que nada. Satisfação conversar com você, né? Novamente, eu acho que você tem muito a somar. A responsabilidade social sua também é muito grande. Não como só Fernanda, introduzindo aqui, Fernanda já é procuradora do Estado do Espírito Santo, né? Esse limbo, aí ela também foi aprovada e já tomou posse.
Sim.
Mas é para saber um pouco mais sobre sua caminhada. Eu brincava com você que eu disse, você é Fernanda, acho que foi com Lara também. Se você disser que comeu capim, cuidado, amanhã o capim estará em falta, né? Então, é muito bom,
Foi
minha amiga, de escutar e saber um pouco mais sua trajetória. Me diga uma coisa, antes de a
uma
gente chegar
honra,
ali na PGDF, você me disse que teve
certo.
uma grande virada de chave.
Foi
Quando é que Fernanda, essa multi-aprovada, hoje procuradora do Estado do Espírito Santo, ela começa a estudar para concurso público? Você já começou no começo da faculdade lá, eu quero fazer isso. Quando foi que você falou assim, caramba, vou fazer concurso, né?
então é. Eu me formei no final de 2015 na UNB, eu sou brasiliense, né?
Ah.
E eu tive, na verdade, duas fases de concurseira, que foi, a primeira fase foi logo depois que eu me formei, 2016, 2017, que foi quando eu comecei a estudar para concurso de carreira meio. Então, eu me formei ali no final de 2015, e decidi começar a estudar para concurso em 2016. Durante a faculdade, eu já tive, assim, eu cheguei a fazer estágio em escritório de advocacia, mas descartei, e eu sempre tive um incentivo muito grande dos meus pais, que eles são concursados, para ir para cá. E assim, na verdade, eu acho que Brasília, quem é de
Já
Brasília vai saber, Brasília
é, né?
respira concurso público. Então, assim, tive muito esse incentivo para estudar para concurso público, mas quando eu me formei, eu ainda não sabia qual carreira específica eu iria querer, carreira fim. Eu achava, tem a questão da prática jurídica, né, que muitos concursos exigem um tempo.
Você
E
se
eu
formou na
achava que eu não.
UNB, foi isso?
Na UNB, isso, no final de
E
2015.
você, eu não sei, toda vez eu troco, né? Você nasceu mesmo, é porque tem o pessoal, a expressão candango, né? Que o pessoal fala muitas vezes, né?
Isso. Eu sou brasileira. É porque candango é o pessoal que
É
trabalhou na
que
construção de
trabalhou.
Brasília, mas também o pessoal chama de candango também. Mas sou brasiliense mesmo.
Que massa, eu amo essa cidade. Essa cidade é fantástica. Os amigos que moram aí, de organização, de planejamento, e aí você estuda numa faculdade belíssima, né? Que é a UNB, também tem a
Sim,
UniceuB
é
também, uma faculdade muito
maravilhosa.
boa, assim, né?
Tem,
E
sim.
você então só quis estar para concurso no final da faculdade, foi isso? Assim,
Foi mais
decidiu,
no
né?
final, assim. Eu cheguei a fazer um estágio de advocacia, eu acho que foi até 2014. E aí, depois que eu saí do estágio, eu já estava mais pensando mesmo para concurso público, mas de fato, de começar a estudar foi depois que eu me formei, 2016.
Eu acho que, sem querer, eu aceitei aqui. Peço desculpa. É João
Beleza.
ou Dani que entrou, não?
Não.
Deixa eu tirar aqui. Bom, é João.
Olá!
Olá, boa
Tudo
tarde.
bom? Boa tarde.
Parabéns,
Muito
passando para deixar
obrigada,
parabéns.
professor. Muito obrigada, muito obrigada. Que alegria.
Ô, minha
Estamos
amiga.
uma honra estar aqui.
A gente estava conversando aqui, João, que Fernanda, ela começou a estudar para concurso em tese, pelo que eu retomei, ela se formou em 2015, ela começou a estudar para concurso em 2016 e teve incentivo muito dos pais também, que você estava contando, né, Fernanda? Então você não começou a estudar para concurso direto, e você se considera que fez uma boa faculdade, digamos assim?
Considero. Eu fui, eu, mas assim, nunca, é porque o estudo na faculdade, né, é muito diferente de estudo para concurso público. Na faculdade é muita doutrina, quando você pega para estudar material de concurso público é outra realidade. Mas eu acho que, obviamente, que ajuda ter feito uma boa faculdade. E eu acho que, assim, eu fui dedicada durante o tempo que eu passei na UNB. Com certeza agregou,
Show.
assim, para os concursos, mas não, assim, é diferente, né? Diferente de fato.
E deixa eu só pedir, Joãozinho, coloca no mute, por favor, teu áudio, só porque tá dando uma interferênciazinha. E aí, quando for falar, pode ficar à vontade. Ô, Fernanda, tirar uma dúvida, minha amiga. Então, assim,
Diga.
quando foi que você começou a estudar para concurso, que foi o primeiro, ou você passou um tempo falando assim, eu vou fazer uma base de estudos para começar a fazer os concursos? Porque eu tô lembrando aqui que se você se formou em 2016, você pegou a leva aí dos concursos que teve. PGE Rio Grande do Norte foi 2014, 15, mas já teve PGE São Paulo. Você fez o PGE São Paulo
Mas então,
passado?
esse começo eu foquei só para concurso meio. Eu não fiz
Concurso meio.
carreira. Então, eu fiz 2016, 2017. Foi assim, que eu falo, né? Foram duas fases de concurseira. Porque nessa primeira fase eu fiz todos os concursos possíveis e inimagináveis, mas só de área meio. Então, eu fiz concurso de analista e técnico, Ministério Público, Defensoria Pública, TRF, TRE, TRT. Fiz todos, e eu, inclusive no Brasil inteiro, eu viajava o Brasil inteiro para
Cara.
fazer prova, mas só de nível provas carreira meio, né?
Tribunais,
Técnico e
né, que a gente chama.
analista. Tribunais.
E você exerceu, inclusive, né? Você exerceu esses
Foi.
cargos, né?
E aí, nesse tempo, eu acabei tomando posse no TRE da Bahia, em novembro de 2017, que foi um período maravilhoso, assim, inclusive conheci meu atual marido, que ele é baiano. E aí, logo depois, em agosto de 2018, eu tomei posse como analista no TRT do Rio Grande do Norte, que aí foi o último concurso que eu fiz nessa minha primeira fase concurseira, que tinha sido em dezembro de 2017.
Ou seja, então vamos lá, tu se considera que tu começou em dezembro de 2017 para a carreira de tribunais e passasse pelo menos um
Não.
ano? Não, foi quando tu tomasse posse.
Eu comecei em janeiro de 2016, eu comecei
Beleza.
para estudar para concursos de carreira
Tribunais.
meio, e aí fiquei 2016 inteiro e 2017 inteiro, foram 2 anos. E
Show.
parei
Veja
de
só.
estudar. Essa foi a minha primeira fase, assim, carreiras meio. E eu realmente tomei posse como analista. E eu acho a carreira de analista maravilhosa. Não tinha muitas pretensões naquele momento de retomar os estudos. Tanto que eu fiquei 2 anos parada. Foi 2018 e 2019.
Caramba, veja que coisa interessante. João deve estar aí escutando. E a gente sofreu. Eu não sei se você, minha amiga, mas a gente já sofreu muito preconceito, eu, João e Dani, justamente por estudar para carreira meio. Você, depois formada, morando em Brasília ainda, né? Então, falar, você não vai dar para concurso de carreira fim, não. E aí, Fernanda está dizendo que ela passou nesses concursos, se permitiu viver, de certo modo, também conheceu o marido nisso, né? E aí falou: não, agora eu vou ajudar para as carreiras fim. Agora, e aí eu vou até falar uma coisa contigo, Fernanda, para saber se você, como é que você fez isso. Tem muita gente que entende que se você estuda para carreira meio, você exclui a carreira fim. Agora eu quero que a Fernanda, quando voltou a estudar, o que é que ela aproveitou desse concurso de carreira meio para carreira fim dela?
Não, eu acho que. Só um complemento, assim. Eu me achava muito imatura para concurso de carreira fim, quando eu me formei. Assim, eu não sei. É engraçado que eu nunca me pressionei para fazer carreira fim, quando eu me formei. Apesar de estar em Brasília, de tudo que você falou. Mas esse período, esses 2 anos, eu acho que foram. Apesar de ter ficado depois 2 anos sem estudar, você não esquece. E eu acho que o ritmo de estudos, a forma de estudar, tem muita coisa que você aproveita. E isso eu acabei não aproveitando tanto assim porque eu fiquei muito tempo parada. Mas se eu tivesse emendado, por exemplo, eu acho que teria sido mais proveitoso. Mas foi uma opção minha naquele momento. Realmente não estava motivada, não tinha pretensão e achei melhor parar de estudar e depois, mas realmente, de fato, assim, esses 2 anos foram fundamentais, assim, agregaram, obviamente, para os meus estudos depois, quando eu decidi começar a estudar para a advocacia pública.
Então, tu começa já para a carreira pública oficialmente quando?
Na pandemia. Aí veio a pandemia, porque o que acontece? Na pandemia, sobrou muito tempo. Acabou sobrando muito tempo do meu dia, porque eu perdia muito tempo com deslocamento, tinha que bater ponto. Enfim, chegou no momento que não tinha mais programas sociais, você não saía, né, de casa. Não tinha tempo de deslocamento que eu perdia e decidi, mas eu também não estava muito motivada em 2020. Eu até assisti a live da Lara, a segunda colocada, e eu vi, a gente tem muitas coisas em comum na nossa história. Que ela contou que começou a estudar para advocacia pública, eu não lembro quais foram os anos, mas que ela não estava muito motivada, mas que ela começou. E o meu caso também foi parecido com o dela, porque eu ia casar no final de 2020. Isso, final de 2020. Tive que adiar por conta da pandemia para 2021. Mas eu estava muito assim, minha cabeça estava muito no planejamento do casamento e outras coisas, então não estava aquela motivação para começar a estudar com tudo. Mas foi maravilhoso, porque em 2020, apesar de não ter dado aquele gás de concurseira mesmo, o meu estudo era muito lento, muito devagar, mas eu comecei a ficar atualizada com os informativos do Dizer o Direito, que eu acho que foi uma parte imprescindível. Eu comprei um curso extensivo para advocacia pública, então comecei a fazer meus cadernos, que eu sempre estudei por resumo. Então, apesar de ter sido um estudo muito lento, foi um ótimo início, assim. Depois, quando eu retomei de fato, que foi em janeiro de 2022, que eu comecei com tudo, depois eu já tinha casado e tudo mais, foi esse período que eu fiquei estudando leve, foi fundamental para, de fato, né, conseguir alcançar os meus objetivos.
Logo, Fernanda, ela fez, enfim, o ciclo da vida mesmo, né? Foi lá, passou no concurso, esperou um tempo, curtiu, casou e começou a fazer esse chamado, digamos assim, para a advocacia pública depois, de certo modo, ali do começo da pandemia, né? E isso é interessante, Fernanda, porque eu acho, vendo assim, eu não imaginava que ia escutar isso de você, né? Eu pensei, rapaz, acho que Fernanda deve ser aquela pessoa bem tradicional, que você gostou muito, muitas pessoas eram que você... Excelente em questão discursiva, né? Que você escreve muito bem também.
Oi.
Mas, poxa, eu tô curioso para saber. Então, vamos lá. Quando é que tu começa a fazer os concursos de advocacia pública? Porque antes tu se considerava que tu não estava preparado. Você
não.
Falou que se formou na faculdade de azeira. Não tenho competência para carreira fim, né?
Sim. Fala, eu comecei a estudar...
Diga. Fernanda, tudo bem? Aproveitando também um gancho aí. O que foi... Primeiro, parabenizar também, né?
Obrigada.
Qualquer pessoa que consegue... estudar, passar no concurso, passar um tempo sem estudar, porque você se acostuma, né, com aquela rotina.
Sim.
E voltar a passar por todo aquele sacerdócio novamente, né? Poxa, vou ter que abdicar novamente das minhas coisas, vou ter que sacrificar o principal que a gente tem hoje, que é o tempo, né, para poder estudar. Tem como. Parabéns. E complementando a pergunta de Felipe, além do que é que virou tua, o que é que fez tu virar tua chave, tu já explicou, mas na prática, o que é que tu fez de diferente de quando tu estudava para concurso da área meio? O que é que tu mudou? Tu falou um pouco dos informativos e tal, mas na prática, o que é que eu fiz? Poxa, isso aqui mudou muito para ajudar a galera.
Assim, eu acho que 2022, assim, em janeiro, porque foram esses 2 anos que eu fiquei estudando lento, né, de forma devagar, mas assim, a minha virada de chave mesmo foi ter me dedicado sempre. 100%. Eu tava em 2022, eu tava apesar de estar de home office ainda, eu tava com uma demanda de trabalho grande, mas eu tinha tomado a decisão. Eu acho que foi isso. Eu falei, conversei com meu marido, conversei com a minha família e falei: olha, agora eu vou estudar de fato. Então, eu coloquei isso na minha cabeça e eu tava muito motivada. Então, eu acordava 4:30 da manhã. Sempre fui uma pessoa muito de. Eu acordava só um adendo, eu acordava 4:30, mas dormia 8:30. Eu nunca abdiquei do meu sono. Acordava, porque eu sou super diurna, acordava 4:30, fazia meu exercício físico e meu tempo era cronometrado. Estudava ali, eu sempre gostei de estudar cronometrando minhas horas, então eu tinha minhas metas de horas. E o final de semana, que é uma coisa que eu nunca tinha estudado tanto no final de semana. Eu realmente, assim, abri mão dos meus finais de semana para estar estudando. Então, acho que foi toda essa dedicação mesmo de tempo de estudo e de qualidade também, porque eu tinha meus cadernos, então eu sempre ficava acompanhando os informativos do Dizer o Direito. Aí, uma coisa que eu fiz também em 2022 foi começar a suprir lacunas, porque eu tinha os meus cadernos que eu fui fazendo em 2020, 2021, mas comecei a fazer muita questão do que concursos e para ver o que estava faltando. Então, eu, por exemplo, tinha algumas matérias que eu tinha muita dificuldade. Por exemplo, financeiro, empresarial, previdenciário. Comprei livros, fui agregando nos meus resumos, fui fazendo revisão. Então, eu acho que tudo isso foi agregando para o concurso jurídico, né? De área fim mesmo. Essa, acho que é a abdicação, porque eu nunca tinha estudado tanto quanto eu estudei em 2022, 2023. Foi de realmente sentar e tomar a decisão e mesclar tudo, né? Que é informativos, né? Você tem que é imprescindível estar atualizado, questões. E foi muito constante, que eu vejo assim, eu acho que um diferencial meu foi a constância e o direcionamento para a advocacia pública, de ter, de fato, tomado a decisão de que eu queria o cargo de advocacia pública e de ter parado só depois que eu consegui, porque eu, por mais que eu tivesse focado, eu foquei para alguns editais, mas o meu foco maior, meu projeto maior era, de fato, tomar posse num cargo de advocacia pública. E eu fui muito direcionada para isso. E, inclusive, além disso, meu direcionamento foi ainda maior, porque eu só foquei Sebrasp, porque eu sempre pensava na AGU e todo mundo falava, oh, é só Sebrasp, vai ser Sebrasp. Então, se você abre o meu quê concurso, é só Sebrasp. Então, foi tudo direcionado. Então, acho que isso contribuiu, né, esse direcionamento e essa constância.
Caramba, que massa, Fernando. Porque, veja, João, Fernanda, ela tinha então uma rotina muito certinha, lembra muito o João também das corridas, e Fernanda também, pelo que eu vi, ela também é corredora.
Eu sou maratonista.
Gosta de correr. Eita,
que massa! Também, tô nessa vibe aí.
Adoro.
E aí, Fernanda tá disciplinada, portanto, ali, pelo menos quando ela diz 2022 que foi a virada de chave, eu penso que 2022 foi o ano que você começou a fazer mais as provas. Você começou em 2021 mesmo já, Fernanda, pensando já que em 2020 foi o ano do teu casamento, tu tava começando a estudar, 2021
foi
já agregasse
2021, o ano do meu casamento, foi no final de 2021.
Foi que você adiou, verdade. E aí você começou a fazer provas, efetivamente, quando? Assim, e fazer provas, assim?
Eu fiz em 2021, eu cheguei a fazer a Procuradoria da Paraíba e de Alagoas. Fiz essas duas
provas. Que foram as primeiras provas pós-pandemia, digamos assim, né? Paraíba, principalmente, né? Foi aquela prova, primeira e segunda fase juntos, que foi SESP também,
foram,
né?
Foram as duas.
E aí você, o que achou?
Foram, as duas foram... É. Mas assim, eu lembro que foi um choque de realidade, porque eu fiquei muito longe da nota de corte, muito longe. Eu lembro que eu fiquei com 65 na Paraíba e a nota de corte foi 88. Em Alagoas eu fiquei com 59, mas eu não lembro a nota de corte. Mas assim, fiquei muito, muito longe. Eu tava... Porque realmente é 2022 que eu dei o gás. Por mais que eu estivesse estudando ali há 2 anos, eu vi que eu tinha que estudar muito mais para chegar no nível, né, de ter a prova discursiva corrigida e tudo mais. Mas as minhas primeiras provas foram essas duas, no final de 2021.
E aí, vamos lá, fazendo aqui um recapitulando, né? Então, Fernanda é aquela pessoa que ela começa a estudar pós-formado para concurso 2015. Sempre teve incentivo, você falou dos seus pais, depois eu até quero saber um pouco sobre isso. E aí você se permite o TRE da Bahia, que você toma posse. Você chega a tomar posse no TRT de São Paulo, você tinha falado, não foi?
É porque na realidade eu tomei posse no TRT do Rio Grande do Norte, mas logo pedi permuta para São Paulo, onde meu marido estava morando.
Ah, beleza, entendi.
Aí fiquei, então... foram 3 meses no TRT do Rio Grande do Norte e já fui para São Paulo.
Ah, massa. Então você começa a conhecer ele na Bahia, não foi? Você falou ou não?
Conheci. Conheci na Bahia.
E aí, veja, você toma posse nos tribunais, de certo modo, você passa 2 anos sem estudar e depois você volta na pandemia em março de 2020. Você começa a estudar para concurso, mas de certo modo estava focado também no seu casamento, que teve que adiar. Mas quando você começa a estudar, você fala, bom, eu gosto de dar por resumos, eu quero até chegar um pouco na metodologia. Você gosta sempre de agregar o conhecimento a um arquivo seu. Isso lembra muito Joãozinho, quando ele tinha também esse arquivo próprio. Uhum. E aí você começa a perceber que não existe material também perfeito. Uhum. E em tudo que você vai agregando, você vai pegando suas deficiências, como você citou, financeiro, e você vai agregando no seu material para que você vá somando, seja através das questões. Os informativos você via no próprio site ou você criava um arquivo próprio também? Estou com essa curiosidade.
Eu tinha cadernos específicos de cada... Eu acho até... Eu gosto de falar isso porque quando eu comecei... Eu sempre fui uma pessoa que gostou de estudar por... Sempre gostei de estudar por resumo. Só que tem muito cursinho que fala que não deve estudar para o resumo. E no começo eu ficava muito insegura, porque eu vi os cursinhos falando, ó, não é para estudar para o resumo, tem que ser por grifo. E eu, gente, mas eu só sei estudar para o resumo, como é que eu vou fazer? Mas enfim, eu funcionava
você
muito.
Você resumia a mão ou resumia no
não,
computador?
Não, no Word mesmo.
No Word.
Então o que eu fazia? Eu tinha meu caderno, por exemplo, meu caderno de constitucional. Aí eu lia os informativos na sequência, né, que iam saindo, eu estava sempre atualizada, e eu ia jogando os informativos relevantes no meu caderno. Então, por exemplo, se saísse um julgado de controle de constitucionalidade, eu pegava no meu caderno na parte de controle de constitucionalidade e jogava e colocava o julgado ali. E meu caderno ele é todo colorido, que aí, por exemplo, eu ia fazendo questão, vamos supor que a questão cobrasse um dispositivo constitucional. Eu pegava e marcava no meu caderno de laranja, por exemplo, o dispositivo que eu sabia que já tinha caído uma questão sobre isso. Então, eu sempre gostei de agregar tudo no meu caderno, porque, para mim, facilitava muito na hora da revisão. Que também é um outro ponto, né? A revisão, que é uma virada de chave que eu tive também, assistindo lives de aprovados, da relevância da revisão. Porque é um tempo que você perde, né? Você acha que você não tá andando, mas na verdade você tá aproveitando muito, assim, tá fixando a matéria.
Fernanda, eu imagino, então, que esse seu caderno, feito eu e o João também, a gente já viu alguns colegas que nos ensinaram na época, e depois eu fui vendo algumas pessoas com sua característica.
Uhum.
É como se você criasse um HD virtual próprio, seu caderno de memória. Então você sempre via seu caderno de memória, porque aquilo ali, se tá ali, Fernanda sabe ali.
Uhum.
É aquele essencial e chuto.
Sim.
E daí eu vou provocar você a isso. Eu quero saber um pouco mais sobre o seu resumo, como você fazia. Ou seja, porque as duas premissas de um bom resumo, em tese, né, pelo que se estuda na teoria, é que primeiro, o tamanho do resumo, ele seja inversamente proporcional ao seu grau de conhecimento. Ou seja, se Fernanda é muito boa em constitucional, o resumo, em tese, ele diminui. Ele não pode ser muito grande.
Uhum.
Agora, por outro lado, se ela tem dificuldade financeira, como você falou, ele tem que ser grande, né?
Sim.
E o segundo questionamento, que o filtro qualitativo do resumo é, eu vou colocar aqui essa informação. Mas se cair na prova eu acerto, se cair na prova e você acerta, em tese você retira essa informação, ela não fica. Agora, se cair na prova e eu, consequentemente, vou errar, você coloca. Ou seja, a minha pergunta para você era, você voltava nesse resumo, às vezes, e excluía informações ou você sempre ia crescendo?
Eu sempre ia crescendo, eu nunca excluía informação. O que eu fazia era, meu resumo, eu sempre, por exemplo, chegava mais reta final, eu sempre fazia questão com o meu resumo do lado. E aí eu ia grifando, colorindo, à medida das questões ia fazendo, ia colorindo. E eu lia meus resumos com frequência e ia grifando de, por exemplo, eu colocava uma tarja cinza nas coisas mais relevantes. E aí depois eu iria reler só os cinzas. Então, às vezes, meu resumo, sei lá, tinha 200 páginas no Word, mas era uma matéria que eu tinha mais facilidade. Então, os grifos cinzas, a tarja cinza, ela era pouco, então eu lia rápido o caderno. Aí eu lia de novo e aí eu falava, não, agora eu vou ler só as tarjas cinzas e vou tarjar de verde só as coisas mais relevantes ainda. Mas eu sempre tinha esse costume de ir lendo meus cadernos e grifando, mas não excluía, ficava sempre tudo lá. E às vezes, por exemplo, as coisas laranja, que normalmente eu utilizava o laranja para as questões objetivas. Eu já acertava, já sabia, então eu nem, não necessariamente tarjava de cinza o laranja, não sei se ficou claro, que é tanta cor. Mas assim, eu lia tudo, mas aí tarjava o que eu achava mais relevante, que eu pensava, não, isso pode ser que eu esqueça. E eu depois relia, ia sempre relendo meus cadernos para revisar.
Arretado, João quer falar alguma coisa?
Passa demais, parabéns. Eu acho que fica, né, a lição para todo mundo, né? Não existe metodologia perfeita.
É isso.
A gente precisa dizer, né, no raio-x, não existe. Cada pessoa vai se adaptar à sua maneira. Não existe um formato, uma fórmula mágica para aprovação. O que existe é que você vai precisar de muito esforço, vai ter que estudar. Isso aí é comum a todos, né? Tem que estudar muito. Só que você tem que descobrir o seu caminho, né? Tem que descobrir. Analise vários métodos, existem milhares de metodologias. Vai ter que estudar. Obviamente, vai ter que estudar um pouco de doutrina, vai ter que estudar a lei seca, vai ter que estudar a jurisprudência, vai ter que fazer questões. Como você vai fazer isso vai depender do que você se encaixa, de como você se encaixa melhor, né? E como vai ser a sua deficiência. Isso é massa você trazer.
Sim.
Aí, Fernanda, como, né, primeiro lugar na AGU, trazendo a metodologia própria dela, né? Fiz o meu.
Sim.
Todo mundo indicou um e eu acabei fazendo o meu. Parabéns.
Ninguém indicava fazer o meu próprio caderno, mas eu fazia.
Não, porque eu acho que é muito isso, de você se conhecer. Porque eu conheço muita gente que passou fazendo grifo, Mas para mim não fazia sentido. Eu não conseguia saber como a pessoa. Porque para mim é muito fácil eu ter o meu caderno. Aí, por exemplo, eu estou vendo alguma coisa, eu colocava pesquisar no Word e eu já achava o trecho do caderno que eu queria e eu já complementava. Para mim era mais fácil, eu achava mais fácil eu estudar por caderno do que por grifo. Mas tem outros colegas, vários colegas que estudaram por grifo e também passaram. Eu acho que é muito pessoal, uma particularidade.
Fazer uma pergunta sobre o teu caderno, a confecção. Tu utilizava as palavras originais, digamos assim, de onde você retirava, do livro, do seu resumo, de onde fosse. Ou, claro, o julgado você vai usar as palavras literais de julgado. Mas você transformava isso em frases autorais ou não?
Às vezes não, assim, não tinha muito uma regra quanto a isso. Às vezes realmente eu, por exemplo, eu ia fazer como se fosse um fichamento de um livro. Eu grifava, depois, às vezes, resumia de alguma forma com as minhas próprias palavras, mas não tinha uma regra específica. Mas eu ia colocando as informações no caderno.
Massa. Então, era como se... Fala, João.
Pergunta ali. E tu utilizava, tu gostava de utilizar, por exemplo, um livro base para fazer esses seus resumos, ou você ia de diversas fontes? Como é que tu fazia?
Então, eu cheguei a fazer um curso extensivo de advocacia pública em 2020-2021, que foi o período que eu estava estudando num ritmo mais lento, e aí depois eu fui agregando. Então eu cheguei a fazer, comprei alguns livros, né? Comentei financeiro, empresarial, algumas matérias que eu tinha mais dificuldade, eu comprei sinopses, comprei alguns cursos também. Eu ia agregando à medida que eu sentia necessidade, que eu via que estava fraca em algum ponto, em alguma matéria, que estava errando muito. Por exemplo, discursiva. Eu comprei estudo para discursiva mesmo, eu comprei vários cursinhos também. Que aí eu via que era um estudo mais diferente, né, do que a objetiva.
É como se, como a expressão que o Gabriel usou, né? Gabriel, que foi o primeiro na objetiva,
sim,
né?
Eu conheci.
Ele disse que o material dele é uma coxa de retalhos, né? Ele sai retalhando tudo que, enfim, tem no mercado, digamos assim, ele vai construindo a base própria, o seu, né? Então, isso é bem interessante, de maneira que eu acredito, né, Fernanda, até isso que... Quando você chega perto de qualquer prova que você fosse fazer, você leria especialmente, tão somente, o seu material perto da prova, né? Porque, por exemplo, e é uma coisa que a gente sempre diz, né, João? Pô, você vai pegar, faltando uma semana para PGE São Paulo, faltam 3 semanas aí. Você vai pegar o resumo de Felipe, de Fernando, você não vai entender. Você vai ter que pegar o seu resumo que você já vem construindo há muito tempo, né? Senão você tá perdendo tempo.
Você fica com mais familiaridade, né? À medida que você vai... Quanto mais você lê o seu resumo, mais você vai tendo familiaridade. Enfim, eu acho que o seu material... Tanto é que, assim, pra mim não faz sentido pegar... Pode ser que a pessoa seja a mais inteligente do mundo, que tem um caderno perfeito, mas se eu pegar o caderno dela, vai... É o jeito dela, não vai ser o... Pra mim, eu vou ter dificuldade de assimilar a matéria, né? Que eu acho que não foi eu quem fiz.
Perfeitamente. E é o que a gente fala muito, né, Lipe? Também no Raio-X. A gente dá dicas, né? Pra quem não conhece o material ainda, a gente... Vem um tema e a gente fala, poxa, estuda por esse caminho. Esse tema aqui é cobrado dessa forma. A gente tem que dar dicas, não adianta você pegar e comprar todo mundo, todo reta final que sai, todo mundo quer comprar e acha que vai ter ali fórmulas mágicas. Não, cara, tu tá perdendo teu tempo. Se tu nunca estudou essa matéria e tu vai comprar um reta final, tu vai ler tudo novo, tudo...
Ficar trocando de material também. Eu lembro que no final de 2022 eu cheguei a comprar. Eu já estava num ritmo bom, já tinha passado na primeira fase da PGDF e eu cheguei a comprar um manual de direito constitucional, um manual ótimo da Juspodium. E aí depois eu fui assistir uma live da Delene, a primeira colocada da PGDF, da PGM Recife, e ela falou sobre isso. Falou que você tem seu caderno. Ou, sei lá, seus grifos, o que for, o material que você estuda. Você tem que ver se tá bom ou não. Como é que você vai ver? Fazendo questão. E assim, eu tava bem constitucional, mas eu falava assim, não, eu tenho que... Porque eu nunca peguei um livro, um manual, uma sinopse, eu tenho que pegar um livro de constitucional. Mas eu tava fazendo questão e tava fluindo, tava indo bem. Então, assim, eu conseguia, com o caderno que eu tinha, suprir sem necessidade de ler um novo livro. Então, eu comprei esse livro e nem usei.
Ficou de consulta.
Ficou, porque eu falei, não, é muito melhor eu ficar relendo o que eu já tenho e fazendo questão e pegando algum material muito específico, assim, de algum tema que eu esteja com dificuldade, do que ler tudo de novo.
Fernanda, eu acho que o estudo para tribunais me permita chegar nessa conclusão. Pelo menos foi aí onde eu cheguei, eu e o João, e Dani também, veja. O estudo para tribunais, ele faz com que você crie, de certo modo, uma resistência, ou como você chegou na constância, da importância da revisão, porque você sabe que a nota de corte é muito alta para passar em tribunais e você precisa ficar constantemente. Acabei de ler o CPC, sim, você vai ter que reler. Acabei, você vai ter que revisar de novo, né? E aí você, de certo modo, tira um pouco essa angústia de ficar sempre pegando coisas novas e confia no seu material, que você vai ter que ficar relendo o seu material para que você consiga alavancar a sua nota. Eu acho que você talvez chegou nessa conclusão por si só ou pela experiência dos tribunais, imagino eu, né? Quando foi que você começou a passar nas primeiras fases depois dessa experiência da Paraíba e de Alagoas, digamos assim?
Foi na PGDF, que aí foi a prova que eu tive minha grande frustração, né? Porque eu então assim, em 2022 eu
Na
comecei a estudar,
sua casa, né? Você queria
exatamente.
morar em Brasília novamente ou
Não,
enfim, estava em São Paulo?
na verdade eu já estava em Salvador. É que meu
Ótimo.
marido é baiano, eu já estava de home office e a gente estava morando em Salvador. Mas eu idealizei muito aquela prova, porque eu tinha trabalhado com um procurador do DF num cargo comissionado. Depois que eu formei em dezembro de 2015 e logo em janeiro de 2016 eu fiquei como assessora de um procurador do DF num cargo comissionado. E eu fiquei encantada pela advocacia pública, pela PGDF. E quando saiu o edital, eu dei tudo de mim, assim, estudei muito e eu acreditei muito que aquela prova era para mim, assim, sabe, quando eu me via tomando posse na PGDF, eu acreditei demais. E aí consegui passar na primeira fase, que eu, assim, para mim foi, nossa, inexplicável. E aí quando na segunda fase eu perdi, que foi o terceiro dia de prova, eu errei a peça, era a grave de instrumento, eu fiz embargos à monitoria. Eu fiquei assim desolada, desolada, desolada. Foi assim uma grande frustração. Chorei demais, chorei muito. Mas apesar da frustração, apesar da tristeza, eu acho que foi um momento que eu tive certeza que eu passaria se eu continuasse estudando. Que eu tinha que levantar a cabeça e continuar estudando, que eu estava no caminho certo. Às vezes as pessoas falam, ai, estou muito mal, fiquei por uma questão, por um ponto. É triste, dói, mas é muito melhor ficar por um ponto do que por 10. Você está no caminho certo, tem que levantar a cabeça, porque concurseiro, a vida do concurseiro é ser resiliente. É levantar a cabeça, é perder, levantar a cabeça, tentar continuar até passar. Se você tem um sonho, se você quer, né, alcançar esse cargo público, você tem que continuar, você não pode parar.
Que
E aí foi isso.
depoimento lindo.
Incrível. Na PGDF eu perdi, fiquei uma semana de luto, chorando mal, mas aí depois voltei também com tudo.
É incrível, porque assim, até o Vitor passou aí, né? Também tá mandando parabéns para você. É
Obrigada.
um cara muito bacana, também, um cara que pensou muito bem. E assim, Fernando, o que eu vejo é que é muito difícil, realmente, quando você falava assim, poxa. É, eu estou aqui comemorando, né? Mas eu errei a peça ano passado, quase nesse mesmo período na PGDF. Então, até a Juliana também está passando aqui para mandar abraço da conversa que teve com você na segunda fase da PGM, já
A
sabia
Ju
que
é
você ia
muito
passar na AGU.
querida. Eu a conheci na fila do Ibis em Recife, quando a gente foi fazer PGM Recife. E a gente sempre se encontra por aí. Ela também foi aprovada nas carreiras da AGU.
Isso, ela fez nosso curso para morar em Recife presencialmente também. Veio, saiu da sua cidade, foi lá prestigiar. Sou muito
Ela me
querida também,
contou.
assim. Ô, minha
Foi
amiga, e
demais.
o que eu vejo, assim, é realmente essa sua capacidade de consistência. Você usou a palavra da constância, né? A pessoa que sempre acordava muito cedo, mas também dormia muito cedo. E sempre continuava fazendo aquilo que ela sabe que estava dando resultado. E que quando chega perto de uma prova muito difícil, que foi a PGDF. Bate ali na trave. Quem é pior você do ponto de vista, né? Você errar o conteúdo que não sabe, você fica buscando, mas fala, pô, mas eu fui no caminho certo, do que você zerar completamente por uma identificação, porque eu não tive nem a chance, eu não tive nem a oportunidade. E você viveu esse luto, mas depois você parou e fez, não, peraí, eu fiz algo muito maior, porque foi por muito pouco, eu tava quase lá. Depois da PGDF, o que foi que te sucedeu? Ou melhor, o que foi que você mudou depois da PGDF até chegando no estudo de segunda fase? Você já começou já para a segunda fase? Como é que você superou esse trauma, digamos, da identificação das peças?
Foi difícil, viu? Eu não superei o trauma, não. Porque a peça, para mim, quando por exemplo, na AGU, na PGF. Tá ruim o áudio. Na
Tô te
AGU,
escutando.
na PGF, na PFN, no dia da peça, eu fico tensa. Eu fico super nervosa. Então, eu não superei o trauma. Mas assim, eu foi ótimo, assim, apesar dessa frustração, eu acabei estudando para discursiva, foi minha primeira experiência de discursiva e foi essencial para as outras provas que eu fiz. Então eu continuei estudando pesado, mas aí focada mais para prova objetiva e sempre tinha em mente a AGU, né? Quando eu comecei a estudar para advocacia pública e aí nesse período 2022 todo mundo já falava que a AGU estava para sair, já tinha os burburinhos. E saiu o edital da PGM Recife. No, na mesma data, eu acho que a prova era na mesma data da AGE Minas, que seria no final do ano, alguma coisa assim. E eu optei por fazer PGM Recife, apesar de ter uma quantidade muito menor de vagas, porque seria a banca Sebrasp, e porque o calendário da prova era mais curto. E eu estava já ansiosa pelo edital da AGU. Falei, gente, o edital da AGE Minas era longo, tinha
É,
prova
muitas matérias
oral.
diferentes, né?
É, era FGV, salvo
Isso.
engano, ia demorar pra caramba. Eu falei, não, eu vou fazer PGM Recife não pra passar, não com objetivo, porque eram três vagas, é uma carreira muito pequena, a rotatividade é baixa, mas para ter uma experiência, outra experiência de prova. E aí eu acabei conseguindo ficar em 20º lugar lá, que foi excelente, assim, fiquei muito feliz e me deu muita motivação e autoconfiança para a AGU, que eu acho que já tinha saído o edital da AGU, foi no final de 2022, né? E aí, 2023, se 2022 eu tinha estudado muito, 2023 eu realmente, assim, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu tirei todas as minhas férias para as provas da AGU. Eu tirei antes da prova objetiva, antes da discursiva e antes da prova oral. Eu realmente, assim, eu entrei numa bolha. Eu fiquei, acho que foram 9 meses sem ir para Brasília. Eu fiquei num mundo paralelo, só estudando mesmo, assim, dei o gás total.
Eu não vim até aqui para desistir
É.
agora, né? Já dizia uma música, né?
Não, e a
Cheguei
AGU,
até
eu
aqui.
sempre pensei muito na AGU e pela possibilidade, né, da quantidade de cargos, de nomeações, do histórico, né, da carreira de sempre nomear todo mundo. Para mim era assim, a oportunidade da vida, a AGU. E
Vamos
foi.
lá. Prova discursiva, eu imagino que deve ter, já que você fez muitas questões objetivos, eu imagino que você deve ter pego aqueles espelhos da CESP todos e feito todos, né? Ali.
Foi. Eu tenho um site, o Treine Subjetivas, que é tipo o que
Sim.
concursos para prova discursiva. Eu acho que eu fiz todas as provas Sebrasp dos últimos 10 anos. Assim, eu fazia todas as provas, não fazendo, né, questão por questão, mas pelo menos fazendo
Sim.
tópico. Ia conferir no espelho para ver, porque eu acho que você pega, né, o estilo do site. CESP, né? Do que ele quer, porque é prova do CESP de discursiva é muito cara crachá a prova discursiva. Às vezes eles colocam um negócio no espelho que você nunca nem iria imaginar que estaria, ou às vezes você escreve uma coisa e não tá no espelho. Mas você fazendo provas, você pega o estilo CESP. E aí eu fiz todas essas últimas provas, realmente comprei uns 3 livros de prova discursiva, comprei vários cursinhos de discursiva e a jurisprudência também, que eu acho que é um diferencial muito grande para a prova discursiva, que é não só você saber a conclusão do julgado, mas você saber os
As razões, né?
fundamentos. Então eu pegava os meus cadernos, aí eu ia lendo os julgados mais relevantes, aí eu voltava para o dizer o direito para reler os fundamentos, aí jogava de novo
No caderno.
no meu caderno. Aí tu ia fazendo isso, aí eu tinha uma colinha até na prova discursiva, que eu falava que era dispositivo constitucional, dispositivo infraconstitucional, jurisprudência do STF, jurisprudência do STJ, súmula aplicável, princípios aplicáveis. Que toda a questão eu tentava, gente, vou colocar tudo isso que alguma coisa vai ter no espelho e vai dar certo.
Arretado,
E
menina, adorei.
treinando, assim, fazendo, buscando, eu acho que esses livros também foram bons. Todos, eu fiz vários cursinhos para PFN, eu inclusive fiz dos temas, os 7 temas discursivos do Raio-X, que me ajudou pra caramba na segunda fase, aquela peça do ICMS, do PIS/COFINS, que eu era uma negação em tributos federais e consegui um ótimo resultado na PFN também. E foi isso, assim, eu acho
Mas tu fizesse
que.
7 temas ou fizesse 50? Aquilo que
É, na verdade foram milhões de temas, né? Eram 7, mas viraram 50 temas.
Oh, meu
Mas eu
Deus.
acho que é muito consistência mesmo, não tem uma. Você tem que treinar. E eu senti muito isso, porque quando eu passei na PGDF para a segunda fase, na discursiva, eu chorava de desespero, porque eu pegava as provas e eu falava, gente, mas eu nunca vou conseguir fazer responder essa questão, saber fazer como faz essa peça. E desesperada, chorava. Também na prova oral foi a mesma coisa. Quando eu passei para a prova oral, eu desesperava. Meu Deus do céu, vou ser eliminada. Mas você tem que treinar. Eu acho que o treino você vai conseguir suprir, né? Você vai conseguir melhorar na medida que você treina. E tem muitas ferramentas, né, para isso, para você treinar.
Nossa, ou seja, a gente está aqui agora, e vocês que estão escutando aí, diante da hacker do Sebrasp em procuradorias. Ela passou todos esses anos estudando e ela tinha receio, não sabia como responder até pouco tempo atrás.
Então,
é normal para todo mundo. Saibam que é normal, né? Vocês estão escutando, quando estiver estudando, der aquele branco e falar, meu Deus do céu, não sei como resolver. Vocês vão enfrentar isso. A primeira lugar enfrentou isso. E ela passou tudo que passou aqui para vocês e teve esse sentimento. Vocês vão ter. É normal todo mundo ter esse sentimento, né, Fernanda?
É desesperador, assim, porque é tudo muito diferente, as fases são muito diferentes, né? E eu acho que o objetivo é que menos assusta, porque você vai lá, você só vai marcar. Todo mundo está mais habituado com prova objetiva, mas quando você pega uma discursiva para carreira jurídica, eu acho muito complexa. Mas você consegue vencer essa complexidade se você treinar, se você pegar livros, pegar cursos, você vai. Tem muitas ferramentas que você vai conseguir alcançar o seu resultado na discursiva. E na prova oral a mesma coisa. Prova oral, quando eu passei na prova oral para a PGE do Espírito Santo, eu lembro que eu fiquei uns 5 dias chorando assim, mas. E eu falava, gente, por que eu queria passar nessa prova? Eu não consigo. E eu ficava me filmando e desesperada. Começava a falar. Eu lembro que eu fiz cursinho com professores. Eu chorei no meio de uma arguição. Que eu falei, gente, não tem como. Não vou passar de jeito nenhum. Mas tudo é treino, né? Tudo é persistência. Você continuar, constância.
Minha amiga, eu tava lembrando agora, João, e eu conversei com o Lucas, né, seu colega Deodato, que tá aí na PGE Espírito Santo.
Sim.
E eu conversei com ele, quando ele fez um curso comigo em prova oral pela estratégia, acho que foi pra AGU, né, a gente se reuniu em Brasília.
Não foi pra PGE do Espírito Santo, que ele não fez, acho que foi PGE Espírito Santo. Não foi?
Mas aí ele foi como professor, né, ele foi como professor em prova oral. E aí tava lá o Pedro, que era ele passou na AGU, mas Pedro foi reprovado no Espírito Santo por quase nada, assim, na discursiva. E eles estavam me contando como foi, Joãozinho. O corte na discursiva na PGE Espírito Santo foi uma coisa, assim, fora do comum, né? Então, até eles contando sobre o recurso, como cada um fez o recurso, e eu fiquei, assim, abismado. Eu vi depois como é que foi a correção também. Achei muito dura, né? Foi uma prova também específica, de certo modo, mas também foi CESP.
Foi. Inclusive, eu fui para a prova oral por causa do recurso, porque na prova do Espírito Santo, eles colocaram uma cláusula de barreira que você tinha que fazer 60% em cada questão no parecer e na peça. E aí, em uma das questões, eu tinha ficado com 2,59 e tinha que fazer 3 pontos, e aí eu tinha sido eliminada. E aí eu fiquei arrasada, mas eu achava que eu tinha sido injustiçada, de fato, e entrei com recurso, com tudo. Eu lembro que a Manu, uma professora do PP, me ajudou super a fazer o recurso. Nossa. Que eu fiz. Aí eu passava para ela, não, tira isso, coloca isso, não sei o quê. E deu certo. E aí quando saiu o resultado, eu acordei de madrugada. Eu sabia que ia sair, né, de madrugada no Diário Oficial lá do Espírito Santo. Eu acordei 2, 3 horas da manhã, abri o Diário Oficial. Quando eu vi, tava lá, acho que eu fiquei com 3,14, alguma coisa assim. Nossa, eu não conseguia mais dormir. Eu acordei meu marido desesperado, assim, uma alegria enorme. E a prova oral seria depois de 10 dias, porque saiu o resultado e eles colocaram a prova, saiu, sei lá, na quarta, a prova ia ser no outro domingo. Foi uma felicidade, um desespero, mas foi muito bom, assim. E foi engraçado, porque a PGE do Espírito Santo, quando saiu o edital, eu não tinha muita pretensão de fazer, assim, nunca estava no meu radar. Não é uma procuradoria muito comentada, porque a última prova tinha sido em 2008. Só que seria Sebrasp, a objetiva e a discursiva era no mesmo dia e teria prova oral. Eu falei, gente, é uma oportunidade de passar por uma experiência de prova oral antes da AGU. E também, mas assim, eu deixei para pagar a inscrição no último segundo, porque a prova oral iria coincidir com a objetiva da PFN. E eu admirava muito a carreira da PFN e pela quantidade de vagas e tudo mais. Mas como são as coisas? porque a prova oral mudou de data. Então eu consegui fazer as duas provas.
Caramba, veja só, né? Primeiro, novamente, a capacidade de persistência, né? Não se satisfazer com a nota que você ganhou décimos, né? Mas foram os décimos necessários para você livrar o corte e passar, né?
Não, eu recorri de tudo. Até do
legal.
Espelho, eu recorro do espelho. Saiu o espelho preliminar, eu vejo o que eu acho que tem que mudar, recorro. E depois saiu a minha prova, recorro o que eu acho.
E a experiência da AGU, PGFFM, mostra isso. Mostra isso, né? Como os espelhos provisórios, eles mudaram na questão discursiva. Porque todo mundo começou a impugnar, falando, tem isso aqui. Então você percebe o que vem na fonte preta e o que vem em fonte vermelha, que foi os acréscimos. Fala, é muita coisa, né?
E eu contribuí. Porque eu entrei com muito recurso nos espelhos da AGU, da PGF e da PFN também. Não, na PGF eu entrei com recurso na minha dissertação. Eu aumentei, assim, uns 20 pontos. Foi uma coisa, assim, inimaginável. Então, assim, tem que... recurso é fase de concurso, né? O que falam é verdade. Você tem que ver se realmente você acha que não é justa a sua nota, recorra.
Minha amiga, a gente está se encaminhando para o final, mas antes eu queria tirar mais uma dúvida, duas, pelo menos, com você. A primeira é, qual foi assim, o momento mais difícil da sua caminhada nessa fase assim, já de advocacia pública? É quando você começa a ser reprovada na PGDF, sem dúvidas, ou começa a ser o ano realmente de 2023, que você deu uma mudança geral de vida e falou, não, aqui eu vou, como você disse, ficar 9 meses sem ir para Brasília e vou decidir, realmente estou decidindo que eu vou passar esse ano, porque eu tô quase lá, né? Tô bem na PGM Recife, tô bem nas provas que eu fiz, na PGDF eu passei, de certo modo. Qual foi o momento mais difícil? Foi essa reclusão do ano 2023, ou seja, quando você já fez um ano bom em 2022, mas em 2023 se arrochou mais ainda, como a gente desapertou ainda mais, ou foi nesse momento de reprovação da segunda fase, caramba, ou da prova oral em 10 dias, né, como você disse, para a PGE Espírito Santo.
Olha, eu acho que a reprovação na PGDF, assim, óbvio que o momento de reclusão de 2023 foi muito difícil, né? É muito difícil você abdicar, né, da sua vida social, da sua família, do seu marido, mas em termos de tristeza, porque assim, em 2023, apesar de eu estar reclusa, eu estava muito focada com aquele objetivo e eu tinha certeza que ia dar certo, de certo modo, mas a frustração na discursiva da PGDF, para mim, assim, foi o pior momento, assim, dessa trajetória, que realmente... Porque a questão é que eu me via muito tomando posse, eu vi aquele momento, e aí foi a frustração de errar a peça. Porque se eu tivesse ficado ali por não ter feito a pontuação para o corte da oral, seria menos pior. Mas de ter errado a peça, assim, para mim foi uma facada.
Minha amiga, sem dúvidas, talvez esse seja o ponto mais difícil, né? Da questão de... Eu não tenho nem como dizer, assim, realmente. Principalmente porque quando a gente imagina ou quando a gente começa a idealizar, aí aquela coisa faz com que a gente queira realmente viver aquilo que a gente sonhou, né? E fala, não, eu não vou ser... Não vai ser por isso. Vai ser falta de conhecimento aprofundado, mas não por perda de identificação, né? E pior, quando a gente sabe que na prática, você que já está trabalhando como procuradora, o nome em URUS quase de nada vale, né? Ou melhor, o tanto que a gente vê de absurdo, né? O nome da peça que a gente coloca importa é o conteúdo. A gente fica chateado com essas questões do concurso público. E, minha amiga, sobre esses diferenciais que o João perguntou, o João também, se quer fazer uma pergunta, fica à vontade. O que é que você percebe, portanto, que também foi fulcral, digamos assim, ou foi determinante para que você não mudasse naquilo que você gostava de dizer? Por exemplo, você adorava ver histórias de depoimento. Essa que você está dizendo agora e quem está escutando depois aqui no Dodcast, em outra plataforma, que você gostava de ver isso aqui como forma de motivação. O que é que você colhia nessas histórias para que isso te estimulasse? E o que é que também que você não mudava dentro de você, porque você falava, não, isso aqui é característica minha. Como, por exemplo, do resumo, né?
Sim, eu lembro que quando eu assisti a live da Delene, a primeira colocada, o que aconteceu? Eu fiz a PGDF e aí eu vi lá, primeira colocada, Delene. Aí eu fiz a PGM Recife, tava lá, primeira colocada, Delene. Eu falei, gente, quem é essa pessoa? Joguei no Google. Aí eu tinha visto que ela era aluna da mentoria de lei seca da Ilana e que ela ia fazer uma live. E aí eu fui atrás para assistir. E eu acho que algumas coisas que ela falou, assim, da importância da lei seca, que eu, por mais que meus resumos tivessem lei seca, eu não dava tanta importância de pegar e ler a lei seca. Essa prioridade que é importante, porque realmente cai muito. E a importância do resumo, para mim foi... Do resumo não, desculpa, da revisão. A revisão, eu acho assim, não tem verdade absoluta no mundo dos concursos, mas a revisão eu acho que é uma delas. É porque você tem que revisar, porque é muita coisa, é muita informação que você tem que assimilar e que você tem que decorar. E você vai decorar revisando. Então, assim, nesse momento dessas lives, assim, essa me marcou demais, que foi essa importância da revisão, de você priorizar. Porque às vezes eu, sei lá, estava lá estudando há 3 horas, mas 2 horas eu estava só revisando. E eu falava, gente, não é possível. Mas não, isso é importante, você tem que revisar. E eu não era, porque o pessoal tem algumas rotinas de revisão. Eu nunca fiz uma revisão certinha. Mas, por exemplo, eu estava estudando constitucional. Na próxima vez que eu fosse estudar constitucional, eu iria revisar o que eu estudei na vez anterior, nem que fosse rapidinho. Então, isso eu fui... Assim, várias coisas, né, que você vai agregando, mas tem coisas que não dá para abrir mão, né? Jurisprudência mesmo, informativos. Eu sempre tentei ir agregando essas informações e revisando.
Marretada. Eu gosto também dessa forma de sempre fazer uma revisão rápida, como se fosse uma leitura até dinâmica, às vezes, mas precisa revisar o conteúdo anteriormente estudado. Sim. Isso faz com que, às vezes, você consiga ter, enfim, essa memória, ela consegue fixar de maneira melhor. Acho interessante a sua forma de revisar também. E, Fernanda, portanto, veja, o que você não se rendeu foi, de fato, agregar tantos conhecimentos novos, ou você, ainda assim, depois que você percebeu esse start de agregar cada vez mais lei seca também no seu material de resumo, porque também se ficasse muito doutrinário, você via que às vezes você errava o básico, que era a leitura da lei, mas teve mais alguma coisa que assim, você falou, pô, isso aqui eu acho que mudou completamente assim, a forma de estudar, especialmente na primeira fase ou na segunda fase, tirando de você ter esgotado a quantidade de treinos, né, de espelhos, tanto que você foi para os simulados dos cursos, porque os simulados dos cursos já é um plus a mais. Assim, sim. Eu sempre digo, pô, o primeiro essencial é fazer a questão da banca, porque é ali que vai ser replicado. A questão dos cursinhos, de certo modo, é a cabeça de algum professor. E aí, talvez, às vezes, não vale tanta pena se você não está primeiro forte nos espelhos, né? Nas questões anteriores.
Eu acho, assim, quem tiver a possibilidade de fazer cursinho específico, eu acho muito, muito importante. Tanto que eu fiz vários, assim, cursinhos específicos para discursiva. Às vezes eu nem pegava com correção, mas eu acho interessante porque já aconteceu muito de ter coincidências, né? De o professor fazer uma questão que caiu na prova. Eu acho interessante você ter esse contato com esses cursinhos para discursiva. Eu fiz vários, assim, eu cheguei a fazer na PGDF, na PGM Recife e na AGU. Nessas três, e na PFN também. Na PGF eu acho que eu não peguei nenhum específico. Mas, enfim, especificamente para discursiva, eu acho que foi isso, né? Fazendo os espelhos, pegando os espelhos da banca, fazendo cursinhos específicos, jurisprudência. Peguei os livros, né, também, tem aquele curso de peças e pareceres do Caio, manual de discursivas, agora esqueci, do pessoal do Aprovação PGE, eu li um curtinho, eu li, acho que foram 3 livros de discursivas, e eu tentei até comprar um outro do Revisão PGE, que eu não consegui comprar, que já estava esgotado, mas assim, tudo que tinha que sair, eu ia agregando para comprar. Mas sobre...
Nossa.
Mas a prova objetiva... Voltando para a prova objetiva, eu acho que o diferencial é a revisão mesmo. É você ter um material que contemple tanto jurisprudência, lei seca e doutrina e ficar revisando juntamente com as questões, né? Acho que eu fazia muita questão do que concursos e era muito direcionado. Eu sempre colocava SEBRASP, eu não direcionava para a advocacia pública não, mas SEBRASP... E fazer todas as questões.
Todos os cargos, digamos assim, né?
Todos os cargos da mesma banca.
E você chegava a fazer questões assim que acabava de estudar o conteúdo ou deixava para depois, digamos assim?
Eu normalmente deixava para depois, mas variava, né? Sim. Eu sei que tem essa discussão, mas não tinha uma regra muito fixa, não. Mas eu gostava de mesclar. Fazia às vezes depois para ver se eu tinha assimilado, para ver se o material era bom. E depois de um tempo para revisar também, né? Porque a questão acaba sendo uma forma de revisão.
Show de bola. Eu acho que assim, Fernanda, eu poderia concluir aqui e abrir até para mais uma coisa que eu também estou muito curioso para finalizar, que seria a importância que Fernanda atribui à revisão do próprio material que ela saiu elaborando, de maneira que também eu acho que isso é fundamental, conquistar uma certa independência nos estudos. E conquistar uma certa independência significa não ficar dependente de nenhum curso, de nenhum material, de ninguém, mas você ir atrelando aquilo que você tem possibilidade dentro do seu próprio material base, que foi o seu que a Fernanda fez, e ela foi sempre revisitando ele, acrescentando ele, e não ficando refém de tudo que saía, todo momento, todo ano, ou todo outro primeiro lugar, como você falou, a Adela, né? Ela deu uma dica que você pegou numa live dela, massa. Mas se ela vendesse o material dela de resumo, provavelmente você não iria comprar, só não. Me desculpe, né? Mas o seu material eu não quero. Eu vou aqui só se for para pegar o seu e botar uma pontinha no meu, um parágrafo no meu aqui, né? Mas eu não vou abandonar o meu de jeito nenhum. E eu acho que isso talvez foi determinante, assim, para você conseguir logrando êxito e fazer com que sua memória ficasse cada vez mais fortalecida. E não que você desistisse dela, né? Fala, não, vou largar esse aqui. Vou pegar o manual de construção que eu acabei
Mas
de ler, que eu vou comprar e vou ler
é
todo.
difícil porque às vezes você tem que ter autoconhecimento, né? E por isso que eu acho que as questões são tão importantes para você ver se seu material está bom, porque você vê muita coisa no mercado e você fica achando que você está para trás e que tem outras coisas melhores e que seu material não está bom. Então você tem que conhecer o seu material e de fato, às vezes seu material não está bom. E se seu material não está bom, você vai atrás de uma coisa para complementar. Mas então você tem que conhecer para saber, ó, tô fazendo questão, tô errando tudo, não tem nada no meu material, então tem alguma coisa errada. Mas poxa, se você tá errando a questão porque as coisas estão no seu material, mas você tá esquecendo, você não tá lembrando, então você tem que revisar mais seu material. Então é esse autoconhecimento, né, de você saber até que ponto vale a pena você ir atrás de outros materiais ou não você ficar revisitando o seu.
Perfeito, perfeito, meu amigo. Eu conversava com o João e ele fazia: será que meu material é bom? E eu fazia, falava assim: faz 200 questões sobre esse tópico. Se você fizer as questões e você perceber que nesse material está contido a maioria das questões, ótimo, ele é um material condizente para concurso. Se ele não tá, ou é sinal que você vai ter que encher ele, ou seja, vai ter que somar muito, ou então talvez ele é um bom material, mas ele não tem essa finalidade. Tem bons livros de constitucional que abrem a cabeça, mas eles não servem para a primeira fase. Pode ser completamente para a segunda, para um tópico interessante sobre ativismo judicial, sobre hermenêutica, né? Mas para a primeira fase não vai te suprir. E aí por isso que a importância realmente você sempre ver, como você disse, a afinidade daquilo que você viu. Às vezes eu brincava, quando eu vou dar uma aula de tributário, eu faço todas as questões do que é concurso e depois eu faço a aula. Ou seja, a aula tem que estar em consonância com as questões, senão de nada vale,
Perfeito.
né? E assim, tudo que você vai fazendo para concurso público. Achei isso muito interessante. E eu queria trabalhar um ponto que, enfim, é um pouco mais delicado para você, ou não, talvez não, mas a importância que você teve dos seus pais na sua caminhada aí, quando você diz que eles, enfim, sempre te estimularam, em 2016, quando você se forma, eles também são servidores públicos, você disse, e também do seu marido, né? Já que, de
Guerreiro.
certo modo, eu posso atribuir a ele aí, já que você se casou com ele em 2021 e eu acho que vocês passaram juntos aí também. Como foi esse apoio nesses momentos mais difíceis, né?
Meus pais e meu marido, assim, foram minha rocha, assim, nesse período de concurso. Meus pais, inclusive, foram comigo para Vitória quando eu fiz a Procuradoria do Espírito Santo e sempre me incentivando, né? Minha mãe, ela já é aposentada, mas ela era bancária da Caixa e meu pai é da SOF, mas atualmente ele está comissionado na DPU. Ele já deu aula em cursinho também, então meu pai sempre foi muito
Nossa.
concurseiro e me incentivou demais. Meu marido não tem nada a ver com a área de concurso público. Ele é empresário, então ele nunca não entendia direito assim o que que estaria por vir, né? Quando eu falava assim, não, agora eu vou estudar de verdade. E ele realmente assim comprou o sonho junto e me apoiou 100%. Até foi uma coincidência. A gente comemorou 2 anos de casamento no dia da minha nomeação para PGE do Espírito Santo. E foi uma coincidência boa, assim, porque realmente ele, poxa, foi meu incentivador número um, apoiador número um e segurou as pontas. Porque eu acho que concurseiro, olha, é um estresse, um mau humor, não é fácil, não.
Esse sentimento de solidão coletiva que existe, porque ela tem que ter também para que você consiga se concentrar e estudar, de fato, é um confinamento. Mas ao mesmo tempo que você tem que sentir querido ou amado, ou tem que se basear em alguma fé sobrenatural para que você confie que aquilo que você está fazendo vai dar certo. E aí ter esse apoio, ele é fundamental. Seja, por exemplo, sei lá, o Gabriel dizia que ele gostava muito de participar dos grupos, né? No Telegram mesmo, da Rana, ele é super ativo, ele está sempre lá conversando e ele sentia que dividir aquilo ali nos grupos fazia com que ele sentia a responsabilidade de crescer. Por outro lado, tem muitas pessoas, talvez não sei se é o seu perfil, que não divulgam tanto nas redes sociais ou a outras pessoas que fazem, porque sentem a pressão muito maior. Então, não tem necessidade disso. Então, assim, como é que você convivia também com esse excesso de informação, com os grupos de WhatsApp, mensagens? Como é que você é nesse perfil de estudos também?
Eu fui uma concurseira muito solitária, assim, nesse aspecto. Depois que eu fui conhecendo, por exemplo, a Ju, que eu conheci na PGM Recife, outros colegas que eu fui conhecendo na trajetória, mas de início, assim, fui muito solitária. E isso é um pouco ruim, assim, eu acho que é bom você compartilhar. Por exemplo, eu lembro da Ju, quando saiu o espelho da AGU, eu mandei mensagem para ela, e aí, não sei o quê, você compartilha de certa forma, né? Mas a minha trajetória foi muito solitária nesse aspecto, né? De compartilhar com outras pessoas, outros concurseiros. O apoio mesmo foi da minha
De
família,
casa.
meus pais, meu marido, que aí eu falava mais, mas também nunca fui muito dispor e deixava mais reservado.
Não, assim, isso é muito pessoal, né? É mais para que realmente, assim, de fato, você tem que encontrar alguma resistência, ou melhor, alguma fortaleza em algum lugar. Você tem esse caso, né? Seu marido, apesar de não ser da área, ele compreendia que esse sacrifício imediato te levaria a lugares que, enfim, inimagináveis, né? Que, enfim, que somente o setor de concurso público para advogacia pública nos permite, por exemplo, galgar, diferentemente da iniciativa privada, que demora mais tempo para você colher isso, né? Então, eu me imagino como é que está sendo essa vida aí pós-empossada. O que é que mudou completamente da pena? Ela está sem estudar, por curiosidade, ou ainda ela está assim, o que é que eu faço?
Tá, não, eu depois das provas orais da Ju, eu parei de estudar. A vida de procuradora, assim, eu tô muito feliz. Eu acho que realmente, assim, a realização de um sonho. Mas não é fácil, não é fácil. Olha, o primeiro mês na procuradoria, eu fiquei desesperada, porque realmente é um novo mundo, né? Acho que você está estudando para concurso, a realidade da vida, do dia a dia, você caiu. Eu estou aqui falando com você, com meu sistema aqui atrás, entrando no processo.
Dois, eu também
Você
estamos
está.
aqui.
Aquele desespero, eu ligava para os meus pais chorando: Meu Deus, eu não vou conseguir, não para de entrar processo, eu começo a fazer um, entra cinco. Mas já estou mais adaptada, eu tomei posse em outubro do ano passado. Mas está sendo maravilhosa, assim, gostei demais, assim, a gente foi hiper bem recebido na procuradoria, foi uma surpresa incrível a Procuradoria do Espírito Santo. Os colegas são muito legais, o pessoal tá vindo todo para Salvador para a gente passar o carnaval aqui, então
Massa.
estamos animados.
Ô, minha amiga, que massa. Assim, é bom que isso vá te preparando e com certeza isso vai, né? Assim, claro, não nem entro no mérito da decisão se você vai tomar posse ou não vai, mas isso é indiferente, acho que é muito pessoal isso de você, né? Mas assim, não tenho dúvidas que esse movimento aí ele te prepara para o que vai vir na AGU, né? Esse medo desconhecido quando se você for tomar posse, obviamente, né? Se você quiser dividir isso, mas no sentido de dizer, já não vai ser tão assustador depois de você entrar na realidade, né? Falar assim, caramba, o que é que eu faço com esse processo? A quem eu recorro? A quem eu pergunto, né? Isso
Eu
é.
acho que eu falei com algumas pessoas, né, que eu tava, nossa, tô desesperada. Você me falou, não, tem 100 dias, é a regra dos 100 dias. 100 dias você vai ficar desesperado, mas depois vai passar. Mas parece que não vai passar, mas vai passar. Vai passar, fica calmo. Mas é isso, assim, apesar da AGU sempre ter sido meu sonho, né? Eu sempre estudei direcionada para a AGU, a Procuradoria do Espírito Santo chegou no meio e me surpreendeu muito positivamente. Então eu ainda estou conversando, inclusive quero conversar com você, professor, depois também sobre a PFN, que eu admiro
Vamos.
muito a carreira da PFN também. E é uma decisão, né, a ser tomada. Eu acho que tem que pesar vários fatores, né? Todas as carreiras são maravilhosas e eu fico feliz de poder fazer essa escolha. Mas ainda estou aí
Coração doendo.
conversando, compartilhando ideias, pensativa,
Ô,
mas
meu
uma
amigo, leva
decisão, uma
esse
dúvida
tempo.
boa.
Leva esse tempo para você realmente refletir, perguntar ao máximo, né, assim, suas dúvidas, ligue para as pessoas que você confia e converse mesmo, ou pergunte, porque esse movimento ele é necessário, né? Não tem nenhum problema dizer eu estou em dúvida mesmo, ou melhor, né? Eu estou refletindo, né? Porque a gente às vezes surpreende com algumas decisões que a gente não pensava que iria ser tão difícil, né? Não, isso é lógico que eu vou, não, agora eu não sei, tá maravilhoso aqui. Então, obviamente, parabéns, né? Acho que isso é mérito seu. Você tem que refletir mesmo, assim como tem muita gente. Ontem eu fui para uma reunião na PFN da Quinta Região, que aí tem muitos colegas, uns 15
Eu vi.
colegas, com muitas dúvidas, né? Todo mundo assim, ah, mas tem isso, e como é aquilo? Então, esse movimento é natural. Eu acho que quem está decidido, quem está multi-aprovado, feito você, e diz que está decidido, certamente já escutou muitas pessoas antes de tomar a decisão. Então, não se preocupe quanto a isso. Veja, eu queria só pedir para você deixar essa mensagem final antes de a gente terminar. A quem você queira agradecer nesse momento, né? É uma coisa única, assim, o que você conseguiu lograr isso. Vai imaginando já o discurso de posse, né? Você vai ter que fazer o discurso, vai ter
Gente, isso
que.
me dá um medo, eu juro, isso me dá um medo. Mas eu acho assim que eu não teria chegado até aqui sem meus pais, né? O incentivo deles, assim, sempre torcendo muito. E isso é desde sempre, assim, desde o começo. E meus pais nunca me pressionaram, sei lá, eu passei para analista, nunca senti uma pressão de, ah, você vai ficar como analista. Foi tudo muito natural e eles sempre foram me acompanhando muito, desde sempre, assim, nessa trajetória, tanto, sei lá, para prestar o vestibular, para fazer concurso, me apoiando incondicionalmente. E meu marido, que chegou aí de repente no mundo dos concursos, sem nunca ter, a família dele não tem ninguém da área jurídica, de concurso público. E entrou de cabeça, né? Ele realmente me apoiou. Meu marido, antes das provas discursivas, ele comprava uma camiseta. É a forma de incentivo, né? Ele comprou, antes da prova discursiva, da AGU, da PGF, da PFN, antes de cada uma dessas provas, ele chegava com uma sacolinha da Hering, com uma blusinha toda confortável para fazer prova. Só a gente, tipo assim, ó, não, para você utilizar na prova, para você ficar confortável. Aí depois da prova oral prova objetiva da AGU, foi acho que o primeiro domingo de tarde que a gente aproveitou depois de muito tempo, que eu tava só ficava estudando domingo à tarde. Então, realmente, assim, foi apoio incondicional. Segurou todas as contas,
30 de
atividades domésticas, tudo.
abril, 7 de maio, 21 de maio, as provas, né,
É.
objetivas. E, caramba, eu imagino que eu não teve nada igual feito que você teve nesse ano, né, que vocês
Não.
tiveram. Então, assim, foi algo sem precedente. Isso vai ficar inesquecível na sua cabeça, esse apoio dos seus pais, do seu marido. E quanto mais o tempo passar, acho que mais você vai valorizar isso. Uma coisa que eu posso dizer, meu amigo, você vai, assim, amar cada vez mais eles por esses gestos pequenos, né? Feito comprar uma camisa confortável para você ir no dia da prova. E tenho certeza que você vai se orgulhar muito, e eles também, de tudo que está acontecendo na sua vida. Você é muito merecedora, Fernanda. Então eu queria
Quero.
agradecer a você, as pessoas aqui, com certeza, que vão escutar depois, né? Vão perceber essa humanidade em você, esse senso de. Também de querer confidenciar coisas tão pessoais, mas para que você cresça, né? Para que você veja, como ela disse, que já escutou outras lives e cresceu também, né? E viu que isso seria um momento para ela insistir um pouco mais nos materiais dela, que ela já tinha construído, e não abandonar quando bateu o desespero, e não abandonar quando bateu o desespero, quando chegar numa segunda fase que ela não passar e que ela muito queria, e você não abandonar o barco e lembrar que a sua rotina, né? De 4h30 da manhã, durmo às 8h da noite, e mantenho minha atividade física, e sou maratonista, assim, e corro, e caso sim, e vou pensar no meu casamento, e vou curtir também a minha vida, vou passar 2 anos me permitindo tomar posse nesse cargo, e depois, se eu quiser, eu vou continuar estudando, foi o que você fez. Você vai trazendo tantos ensinamentos valiosos no dia de hoje, nesse mundo que a gente se cobra tanto, mas que quando chega no momento em que você fala também, é minha decisão e eu vou, 2023 eu me fecho e eu dou o meu máximo. Então, assim, é muito bonito escutar a sua história e valorizar toda a sua caminhada. Assim, eu acho que você tem muito a nos ensinar. Eu fico muito feliz, realmente, assim, de escutar e de cada
Muito
vez mais ver
obrigada.
essa pecha, né? Da pessoa que é a primeira colocada, mas é a primeira colocada que mostra aos outros como é que eu cheguei. E faz um convite a você à reflexão. Vem aqui, vem que dá. Você está fazendo esse convite a todo
Sim.
mundo a crescer e também conseguir a sua aprovação. Muito obrigado, amiga, de verdade.
Obrigada, professor. Fiquei até arrepiada. Muito obrigada pelas palavras. Foi uma honra estar aqui. Eu sou um pouco tímida, mas eu acho que eu assisti várias lives nessa trajetória, né, de concurseira, e eu acho muito válido, né? Não existem verdades absolutas nesse mundo de concurso. Eu acho que cada um tem que se conhecer para saber o que funciona para si. Mas dá para você pegar um pouquinho do outro para ver se você consegue agregar seus estudos de alguma forma. E o mais importante, assim, que eu acho é direcionamento e constância. Você tem que conseguir estudar um pouquinho todo dia. E que você vai chegar lá. Tem que ter resiliência. Concurseiro é resiliente por natureza.
Ô, meu amigo, que excelente. Fico muito feliz novamente, né? Então, você que está aí, os colegas que estão aqui presentes. Eu vi muita gente mandando mensagem para você carinhosa. Acho que sua mãe, alguns amigos seus passaram aqui, né? Alguns colegas que foram aprovados com você mandando as mensagens. E eu espero que vocês tenham visto aí tantos ensinamentos valiosos, né? Fernanda, novamente, com uma pessoa que viveu cada fase da sua vida, mas de maneira muito intensa, entregue a cada momento. Que também aprendeu com os outros, mas também que nadou contra a maré, construiu seu próprio resumo, mas também naquilo que ela sentiu dificuldade, ela foi buscar em todas as fontes. Ela fez de tudo para superar o entrave das provas discursivas, e inclusive quando ela tirava a nota discursiva, que ela achava satisfeita, ela ia contra o espelho, ela recorria também, né? E, então, assim, veja a insistência de persistir nisso, porque ela era uma pessoa que demonstra muito essa sua força de vontade. Então, assim, eu fico comovido aqui, dá vontade de estudar assim que acaba, e eu acho que você também deve se inspirar para que você pense, né? Comecei a estudar agora, em 2020, foi Fernanda. Não sei qual ano que você está aí escutando. Mas depois de 3 anos, você pode estar colhendo, se você levar com seriedade e conseguir cada vez mais crescendo nesse caminho, que foi o que você fez durante essa sua caminhada. E também, se você quiser já para cargo meio, estude, mas saiba, né? A qual momento você pode reaver as suas decisões e tem espaço para você crescer também. Sua história
Perfeito.
mostra muito isso, minha amiga.
Perfeito,
Eu queria agradecer você por
professor.
dividir, né, as suas, enfim, intimidades, mas para que outras pessoas cresçam. Deixar de lado, vencer um pouco essa resistência em você da timidez, mas abrir o coração, perder a timidez para que outras pessoas cresçam. Não há nada mais lindo que isso, né? Fazendo com que você diminua a si mesmo para elevar outras pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigada pelo convite, professor. Foi uma honra estar aqui. E sou muito grata aí por tudo. Foi excelente.
Oh, meu Deus. Fico muito feliz. Tenha uma boa noite. Acho que você vai receber muitas mensagens depois disso, mas tenho certeza que são mensagens de pessoas que vão se inspirar na sua
Tá
trajetória. Muito obrigado.
certo.
Um grande
Obrigada.
abraço, Fernanda. Fica com Deus. Manda um abraço pro seu marido
Um
também aí.
beijo, amor. Ele tá escutando aqui do outro lado.
Que massa.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau, amigo.
André.
Boa noite. Até
Beijo,
mais.
obrigada. Tchau, professor.